Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Hoje é dia 17 de outubro de 2016, começamos mais um podcast Trivela. Eu agradeço a sua audiência, que bom que você está conosco, passaremos uma hora, espero eu, agradável. Eu sou Leandro Yamin, estou no comando desta mesa redonda aqui, porque Paulo Júnior, como o ouvinte mais atento já ficou sabendo nas fofocas das redes sociais, está de molho, operou o tornozelo, vai ficar uma, duas semaninhas esperando. Aliás, o sonho do Paulo Júnior, inclusive, é ser correspondente, né? Aquele cara que só fala 10 minutos, fica no hotel lá esperando, o cara está em Katmandu, né? E liga para ele, ele fala 10 minutinhos. Talvez semana que vem a gente ligue para ele, ele entre via Embratel. Não me lembro de falar com o Paulo Júnior via Embratel, aqui na Central 3. E como ele sempre faz aquelas aberturas, né, Bruno Bonsante, boa
Sim.
noite.
Boa noite.
Eu não tenho ele aqui para fazer um bate-bola, para fazer a nossa tribuninha aqui, mas é que assim, né, o Palmeiras passou pelo Figueirense ontem e o Figueirense está acusando o Palmeiras de assédio moral, né?
Exatamente.
O volante Renato teria recebido uma mensagem, ou tido um diálogo com a diretoria do Palmeiras, que deu a entender que ele não teria futuro no Palmeiras caso jogasse. Ele pediu para não jogar. Acho essa história um pouco mal contada, sabe? O Robinho, se não é o Zé Roberto, o Robinho quase tira o Palmeiras da liderança, ou quase isso, em algum momento ali. O Robinho jogou na ida e na volta, o Lucas, tantos jogadores, inclusive essa cláusula não, nem pode mais ser usada, né?
Jogadores melhores do que o Renato, né? O Renato, ele ajudou o Palmeiras ali em 2014 na campanha contra o rebaixamento, mas não é nada demais, né?
Exatamente, será que o Renato motivaria assim que o Palmeiras fizer? E se é assédio moral, vamos esperar o Renato falar, né? Essa história para mim tá um pouco mal contada, e foi uma semana tão conturbada, tão cheia de pautas fora de campo, que a gente acabou nem dando o devido valor. A gente não viu muita discussão sobre um tema estranho.
Muito estranho. Sabe que eu gosto de correspondente, voltando para outro assunto?
Sim.
É quando acontece um negócio na Rússia, aí chama o cara em Paris.
Tem isso.
Nosso correspondente na Europa, lá em Paris.
Tem isso.
Ele tá lendo na internet tanto quanto eu, né?
Tem isso. Um abraço para Ilse Scamparini, que parou de fumar quando chegou no Vaticano, porque ela sentiu uma energia diferente. Matias Pinto, você está conosco hoje.
Não, e no mundo da internet, né, que as notícias rolam, você tem uma correspondente da Globo que caiu o sinal dela, não estava sabendo de nada. Então ela ficou super perdida também quando deu o atentado em Paris. Ela não sabia de nada.
E no mundo dos correspondentes...
Mas o Leandro e a mim já foi correspondente aqui da Trivela.
Já fui. É verdade. Né, fui diretamente de Paris. E um abraço para a Rede Globo, que teve dois correspondentes chamados Marcos Uchoa. Não é para qualquer um, né? Tem dois Marcos Uchoa ao mesmo tempo. Inclusive, um dia um morreu, né? Um deles já não tá mais entre nós.
Um deles
e
já.
E a confusão quando muda? Imagina, morreu o Marcos Uchoa, mas qual? O carequinha ou o outro? Difícil.
Que loucura.
É. Ô, Felipe Lobo, tudo bem?
Tudo certo. Essa coisa do Renato aí, do volante Renato, do Palmeiras, esse suposto assédio moral, eu acho que isso é mais fruto de uma coisa que vai ser tema desse programa, que é muito diz que me diz, muita conversinha, muita gente fazendo, que ficou famoso no mundo do debate esportivo, que é bastidores, que no fim tá virando fofoquinha, né?
É.
E isso também tem a ver com uma coisa que o Paulo Júnior até chegou a falar no Twitter esses dias, e acho que cabe aqui fazer o registro porque tem a ver, que é chamar tudo de polêmicas. Hoje, eu e Bruno Bonsante estávamos conversando, e o pessoal da Trivela, que...
Remotamente conversando.
Remotamente, tudo pelo computador, né? Perfeito. Igual os correspondentes de Paris falando de Moscou. E aí, a gente falava que os programas, tanto do Sport TV quanto da ESPN, né? o Seleção e o Bate-Bola, estavam fazendo passando a limpo os lances polêmicos com um ex-árbitros, que agora são comentaristas, na Sport TV o Paulo César de Oliveira, na ESPN o Sálvio Spínola, é Spínola, né?
Spínola.
E aí os dois fazendo passando a limpo, assim, então ficou curioso que parecia que a arbitragem era o mais importante. Se der, a gente fala de futebol também, campo, bola, jogo, gol, mas o importante é falar das polêmicas de arbitragem. Eu acho que esse negócio do Renato entra um pouco nisso. Acho que a gente supervaloriza essas informações que são, na verdade, fofocas, né? E assim como supervaloriza essa coisa de polêmicas vazias
que
alimentam programas esportivos.
Como, por exemplo, também declarações de dirigentes, né? Que ficam brigando, que convoca a coletiva para bater na arbitragem e tudo mais. Que, no fundo, é só uma questão, só assim, é jogar para a torcida, ano eleitoral,
desviar foco.
E jogar uma pressão para ganhar
o árbitro,
funcionou um erro,
muito,
né,
bem depois no Palmeiras essa semana. E assim, e também trata como uma grande polêmica. E hoje o Paulo Nobre vai processar o vice-presidente do Flamengo, que para mim tanto faz se vai processar ou não, não quero saber. Assim, não acho que seja tão relevante assim como às vezes parece ser. E a mesma coisa na questão da arbitragem. Arbitragem é personagem do futebol. Isso é incontestável.
É personagem do futebol.
Pertence ao
faz
futebol,
parte,
né?
Pertence ao futebol.
Ela, a decisão do árbitro decide partidas, pode decidir campeonatos e tudo mais. O problema é quando a gente eleva a arbitragem ao patamar de personagem principal, né? Como se tudo girasse em torno de erros de arbitragem, de polêmicas de arbitragem e tudo mais. Aí eu acho que a gente inverte um pouco a prioridade, né? Eu já ouvi, inclusive, num desses programas, falando, nós vamos falar muito de arbitragem ainda daqui a pouco, mas antes vamos falar um pouco do jogo. A prioridade
um
tá invertida, entendeu?
Um pouco.
A gente vai falar um pouco do jogo, eu acho que há situações em que não dá pra você escapar. O Sandro, a besteira que o Sandro Benahich fez,
homérica,
no Fla-Flu, gigantesca, isso não dá pra você
não
deixar
dá pra
de
não falar,
falar, né? Os erros a favor do Palmeiras ontem, também não dá pra você deixar de falar, foram importantes, mas não precisa falar tanto tempo e anunciar e passar, dar tanta importância pra isso quanto costuma estão dando recentemente, né? Porque aí eu acho que a gente realmente perde o foco do que é realmente importante.
Recentemente parece um Casa Grande.
Eu acompanho futebol ao redor do mundo todo, leio bastante, vocês também, e não existe essa figura em nenhum outro lugar do mundo que é o comentarista de arbitragem. Isso é uma coisa do
Cosa Nostra.
Cosa Nostra, é o corporativismo da arbitragem aqui no Brasil também, que é uma coisa que tem que ser falada. E é incrível que nenhum desses ex-árbitros levante uma bandeira pela profissionalização da categoria. Porque, citando o Romário, né, eu treino a semana toda, aspas, pro baixinho, para um amador vir estragar meu final de semana, minha jornada de trabalho.
Para ser justo, o Sálvio, ele bate nessa tecla.
Um disposto,
inclusive, acho que ele é o melhor deles.
Ele até falou isso numa entrevista para a gente há uns meses.
Mas também, né? É o Sálvio que passa, assim, ele fica vendo jogo a jogo, né, do campeonato, procurando lances também. E acho isso um pouco exagerado também, né? Porque você tem que ficar procurando
acho
ali.
Que faz parte disso que a gente está falando de colocar o árbitro ou a arbitragem dos jogos como um dos pontos mais importantes do jogo, né? Então, você tem um time, você tem outro time, você tem o árbitro, como se tivesse a mesma importância, né?
Não, e citando a máxima, árbitro que é bom não chama atenção,
não,
né?
Importa.
Passa desapercebido.
Se teve um jogo, se acontece um jogo e você não sabe nem quem foi o árbitro, significa que foi bom, né? É melhor assim.
E eu acho, é fácil de explicar porque isso acontece, né? Porque da audiência, e as pessoas têm um prazer mórbido de xingar o árbitro, xingar o comentarista que acha que foi pênalti e eu acho que não foi. Enfim, as pessoas têm um prazer mórbido de xingar. Isso dá audiência, né? Mas também é o papel do jornalista fazer a filtragem.
E também porque é uma desculpa pronta, né?
Sim,
é
exatamente.
Muito bom pra
perdemos por causa
do árbitro.
Não
dá pra se curvar a audiência também.
Então, exatamente.
Dá,
você tem que fazer a filtragem. Esse erro foi relevante. Como por exemplo, eu acabei de fazer aqui. A do Sandro Meirahit foi relevante. Os erros a favor do Palmeiras ontem contra o Figueirense foram relevantes. Mas esses não são relevantes dentro do contexto do jogo, dentro do contexto do campeonato. Foram erros normais que acontecem e deixa pra lá, né? Essa filtragem é importante também, porque senão a gente acaba tomando muito tempo com isso.
E não é nem ignorar, né? Na verdade, é dar o devido espaço. Não é que não se fala de arbitragem, então, por exemplo, o jogo de...
Proporcionabilidade.
Botafogo e Atlético Mineiro. Não é que você vai ignorar que teve um lance que a bola bateu na mão do Bruno Silva e ele fez o gol. Não é que você vai ignorar e não vai citar isso. É que dá o espaço pra isso. Aconteceu.
Aconteceu, mas, por exemplo, foi um gol do Botafogo no começo do jogo. O Atlético Mineiro teve mais 85 minutos.
Saiu um monte de gol depois,
saiu inclusive. Vários gols depois. E, assim, poderia ter mudado ali a história do jogo? Até poderia, mas como que você vai saber, né? Um lance que acontece nessas circunstâncias. Então, é isso que é dar essa contextualização ao erro, né? Uhum. Que é importante.
E tem uma questão, eu já falei aqui, acho que aqui mesmo na Trivela, na época das Olimpíadas, talvez, é o quão apaixonado sou, e não porque vivo aqui dentro deste estúdio no qual vocês estão me olhando nesse momento, eu sou apaixonado pelo áudio, né? Acho, enquanto a gente discute muito o quanto o HD é maravilhoso, eu acho que o mais legal das transmissões esportivas hoje em dia é o quão o áudio consegue ser perfeito e captar até o barulho do tênis e do aro da cesta e do tatame, quando, né, o judoca cai. E talvez a gente esteja tão bitolado já há alguns anos com a imagem, com o HD, com esse recurso do slow motion, com tanta coisa que a gente tem como recuperar a imagem de muitos ângulos, e a gente ainda está, de certa forma, engatinhando nesse quesito, tendo que aprender a interpretar e fazer bom uso de uma coisa tão rica que a gente tem e é nova, que é a imagem, que é você ter imagem de tantos ângulos e inverte, o satélite faz a câmera ficar do avesso e pega o ponto de vista do jogador, do árbitro, o escambau. E penso eu que é daí também que surge um pouquinho, ou, na verdade um pouquinho não, parte substancial dessa nossa... Esse nosso vício por ficar vendo e revendo e revendo a imagem. A gente tem essa imagem, então a gente tem que usá-la de alguma forma. Nem que para isso a gente esqueça o jogo, né? Para ficar vendo. Na verdade, enquanto a gente está discutindo na narrativa mesmo, das palavras que a gente ouve, a gente está discutindo se foi pênalti ou não foi pênalti, no fundo a gente está... vocês me desculpem a expressão, tá? Mas a gente está masturbando... Uma idealização de imagem que a gente por muitos anos quis ter, né? Nos anos 90, que só tinha duas, três câmeras, a gente fica olhando essa imagem bonita. No fundo, a gente está só admirando o recurso. Esse é um ponto de vista meu pelo menos a mim, explica um pouco dessa sanha, desse desejo de ficar indo e voltando imagem, quando na verdade basta uma vez que você vê um lance em slow motion, você já comprometeu a sua visão, porque já é outra imagem, você já construiu outra...
Sabe aquela, quando a gente fala uma palavra, muitas vezes ela perde significado pra você? Então, é a mesma coisa com a imagem, você fica revendo às vezes o lance tantas vezes que você não consegue mais ver se foi ou não foi falta. Você não consegue mais distinguir ali, porque pode ser que seja, mas tá em slow motion, foi suficiente pra derrubar, não sei, é um pouco isso, né? E aí acaba vários lances que na hora você vê que não foi nada, aí você começa a examinar detalhadamente, você vê um toque ali, e aí você fala, putz, mas esse toque em velocidade, não sei o quê, às vezes são lances normais.
Ontem mesmo, né, fala dessa questão do uso da tecnologia para não ter interferência, mas o lance do pênalti em cima do Gabriel Jesus, não houve consenso na transmissão da Globo, por exemplo. Então, como seria também essa decisão? Seriam cinco observadores que dariam, e daí seria o voto da maioria?
Na verdade, isso dá para explicar que já está em teste.
Inclusive, esse lance do Gabriel Jesus é o clássico. Em slow motion, não foi pênalti de jeito nenhum. Você mostra a jogada corrida, você absolve o árbitro na hora. Se foi pênalti ou não, não sei, mas tem um movimento que é diferente dos movimentos normais em bolas aéreas. O Brasil é um dos países que usará o árbitro assistente de vídeo, que é chamado de VAR, Video Assistant Referee, em inglês, se vocês não captaram o meu sotaque.
Sotaque de Manchester, ou Manchester. Como é que eles falam lá, hein?
Em Manchester, aeroporto é Apple.
Apple.
Apple é brincadeira.
Que loucura.
E caso a FIFA aprove os testes que serão realizados ainda em 2016, esses países usarão o árbitro assistente. Além do Brasil, a gente está falando de Austrália, Alemanha, Portugal, Inglaterra e EUA, o famoso Estados Unidos. Eu quero saber, Felipe Lobo, que você, quero que você me explique isso, como é que funciona.
Então, até pegando o que o Matias falou, o árbitro de campo vai continuar, digamos, soberano na sua decisão. A questão é que, por exemplo, num lance desse do Gabriel Jesus, ele pode ter achado que foi pênalti, como ele achou. Se ele não tiver... ele achou que foi pênalti, mas não está plenamente convicto, ele pode marcar e pedir a avaliação do árbitro de vídeo. Num caso desse, que é um caso mais complicado, né? No caso de impedimento, é mais fácil. Ele marca... então ele deixa o lance seguir e aí depois ele pergunta pro árbitro se de vídeo se foi ou não. Ele pode acatar essa decisão ou ele pode escolher não acatar, porque ele não vai ver, ele só vai falar.
E quem manda na vida dele é ele também.
O árbitro de campo
ainda vai ter a palavra.
O árbitro
final.
De campo é quem vai ter a palavra final. Existe a possibilidade nesse teste de vídeo que ou o árbitro esse assistente de vídeo pode estar numa cabine com os recursos de vídeo. Ou ele pode estar do lado do árbitro, do quarto árbitro. Aqui no Brasil, eu acho complicado ficar do lado do quarto árbitro, porque você imagina a loucura que os bancos de reserva fariam em cima desse cara.
E tem outra coisa, né? Quando ele está no lado do quarto árbitro, ele não tem acesso a todas as imagens. Acho que ele ficando numa cabine com vários monitores, você elimina um intermediário da questão, que é o cara que corta, da TV que corta as imagens, né? Que seleciona qual que vai pro ar e tudo mais. Acho que ele tem que ter acesso a tudo. Ele mesmo poder falar, deixa eu ver aquele lance de novo, deixa rebobina aqui pra mim. Rebobina, né?
Rebobina, essa tirou do...
Volta aqui pra mim.
Na Holanda, onde esse teste aconteceu já, aconteceu, digamos, online, porque já aconteceram vários testes offline. Significa o quê? Esse árbitro estava atuando e ele fez um relatório das coisas que ele considerou que não foram decisões corretas.
Mas ele não estava em ligação.
Mas ele não estava no rádio com o árbitro. Ele não falou com o árbitro, não houve comunicação. Na Holanda, foi um dos primeiros lugares onde esse teste foi online. Ou seja, o árbitro de vídeo estava no rádio com o árbitro principal. E ele avisou o árbitro principal de um lance que acabou resultando num pênalti ali. Que era um lance que o árbitro marcou a falta e foi pênalti. Então... existe essa comunicação. O árbitro de campo vai poder acatar aquela decisão. Isso normalmente vai acontecer se ele não estiver plenamente seguro, né, do que aconteceu. No caso do Sandro Meirahit, por exemplo, tirando a parte da imensa incompetência dele, porque ele mesmo não tendo a convicção, ele tinha que ter tomado a decisão, afinal ele está lá para isso. Mas num caso desse, ele poderia falar com o árbitro de vídeo e falar, tava impedido ou não tava? Tava impedido. Quem fez o gol? O Henrique. O Henrique tava impedido? Tava. Então, ele anulava e acabou.
Pois é, a confusão de 11 minutos seria resolvida em 5 segundos.
Seria rápido.
Ou fazer como em 150 anos de futebol se faz. Se o Bandeira deu impedimento, você confia no seu Bandeira.
Então, não, pronto. É que o próprio Bandeira, até a orientação nesse caso, vai ser deixar o jogo seguir. E aí você... porque o gol, todos os gols vão ser analisados pelo árbitro de vídeo.
Você mata o torcedor, né?
Não é que mata. Isso não vai ser um negócio no estádio. Se sair o gol, o árbitro de vídeo vai estar online. Se o árbitro tiver dúvida se o cara estava impedido, se fez gol com a mão, não sei o quê, ele consulta o árbitro de vídeo. E aí o árbitro de vídeo fala, foi com a mão.
Mas então, a médio prazo, você não... Vai virar normal, gol de bola parada, que o estádio explode de alegria e depois não é gol.
Mas aí é melhor... Isso já acontece, né?
Quando o gol é anulado.
O gol anulado. Eu acho que o custo é melhor que o estádio exploda e depois o árbitro diga não valeu, do que ter um gol validado irregular.
90%, 95% dos gols não tem dúvida, né?
Você
sabe, quem conhece a regra sabe que foi, não tem problema nenhum.
A única questão que me incomoda e ainda mais quando fazem analogia com outras modalidades esportivas, é em relação à própria dinâmica do futebol, né? O futebol é um jogo contínuo, não tem tempo técnico, não tem quase nenhuma parada, né? A não ser um atendimento a um jogador. Eu fico imaginando a dinâmica do jogo ser
modificada. Eu acho que vai ser pra lances capitais.
São quatro lances que o árbitro de vídeo pode ser consultado. Os gols, evidentemente. Decisões de pênalti. Então, digamos, o juiz dá o pênalti. O árbitro de vídeo fala, foi fora da área. Aí ele avisa o árbitro pode voltar atrás na decisão. Incidentes de cartão vermelho. Então, por exemplo, se o árbitro deu cartão vermelho, o árbitro de vídeo pode ser consultado para falar, olha, não foi tudo isso, ou então o cara fingiu, não pegou, sei lá, qualquer coisa assim. E um outro caso que acontece raras vezes, mas acontece, de cartões indevidos. Ou seja, ele deu o cartão pro Matias, mas quem fez a falta foi o Yamin. Isso já aconteceu, a gente já viu.
Isso que é raro também.
É mais raro.
Eu acho
mas
que
aconteceu. E também para evitar aqueles casos de o cara tomar três cartões amarelos, né?
Eu acho que a única brecha que existe aí é no pênalti não dado, né? Porque no impedimento, você vai ter essa orientação de, na dúvida, deixar seguir. Então, vão sair mais gols impedidos, eu imagino. Mas também não
vai anular,
aí você anula. Mas não vai haver a orientação de dar todos os pênaltis e depois a gente ver se foi pênalti ou não. Né?
Não,
então,
acho que pode
ter uma pequena brecha, mas é só essa.
E aí a questão, assim, o árbitro de vídeo vai poder falar com o árbitro normal, o árbitro de campo, vai poder consultar, mesmo que ele não dê o pênalti, o árbitro de vídeo falar, olha, foi pênalti. O árbitro de campo vai ter a premissa de ele não viu, não marcou e não quer marcar, assim como acontece com o impedimento hoje.
O problema disso daí é que aí entra na dinâmica, né? Porque quando você não dá o pênalti, a jogada segue, aí a bola tá lá do outro lado. Aí o árbitro de vídeo fala na ouvido do árbitro, olha, foi pênalti. Aí ele não vai parar o jogo lá no outro lado e falar, não, volta aqui que a gente vai.
Então, aí a questão é assim, a consulta, quem tem a premissa de fazer a mudança é o árbitro de campo. O árbitro de campo pode falar, não quero, não importa. Evidentemente que a gente vai continuar tendo erro de arbitragem.
Sim, eu acho que
agora, por exemplo, o triplo impedimento, né? Naquele contra o Corinthians e Santos, não vai mais acontecer.
Acho que é minimizar, vai evitar os erros muito grosseiros, né? E é basicamente uma questão de permitir ao árbitro ver o que está todo mundo vendo, né? Porque o lance do Sandro Merahit ali era uma daquelas situações ridículas, que tinha milhões de pessoas na TV que sabiam que o gol tinha sido impedido.
O Bandeira sabia que o gol tinha sido impedido.
E ele era o único que não sabia. Né? Eu não entendi nada, porque ele acata a decisão. Ele acata a decisão. Quando sai o gol, ele não aponta pro meio. Ele faz assim, ele levanta os braços, balançando em sinal de impedimento. Depois ele dá o gol, depois ele anula de novo. Não entendi nada.
Nessa regra nova, vai ter a premissa, como eu falei, de ter o árbitro de vídeo junto ao quarto árbitro. E em alguns casos, como está sendo testado nos Estados Unidos, o árbitro tem a premissa, se existir a tecnologia disponível, de consultar ele mesmo as imagens se ela estiver do lado do campo. Na USL, que é a terceira liga de importância nos Estados Unidos, foi o primeiro caso onde aconteceu. O árbitro foi à beira do campo, olhou o lance, ele já tinha marcado o pênalti, mas aí ele olhou o lance e expulsou o jogador, porque a falta foi grave. Foi violenta.
Dá até pra botar. Não tem aqueles relógios bacanão lá que tem imagem?
Vai chegar o dia, se até nos 100 metros rasos tem uma câmera que segue, vai chegar o dia que o bandeirinha vai ser substituído por um robô que fica ali na beira do campo num trilho e só
sensora laser.
Seguindo o penúltimo homem da
impedimento, acho que é impossível nesse momento ter
um dia.
Algo computadorizado que marca impedimento. O máximo que você pode fazer é parar a imagem para ver se estava impedido ou não. Né?
E que beleza a NFL, né? Que tem um quiprocó lá, o juizão põe a mão na cintura, liga o microfone e fala. E o estádio inteiro ouve.
Esse é um ponto que a gente podia ter mais claramente ou mais transparência, que é... Ou, se o árbitro não pode dar entrevista, como muita gente orienta, a FIFA orienta, o chefe de arbitragem deveria falar, essa decisão foi certa por causa disso, essa decisão foi errada por causa disso e a gente vai discutir.
O Coronel Marinho falou, né? Tudo normal, pelo que eu entendi.
Tudo normal. É, então, mas tudo o problema é esse. Acontece, o Sérgio Correa, que é o antecessor, e ele... Todos os chefes de arbitragem sempre falam isso. Não, tava tudo certo.
Tudo certo. Protocolo
tudo certo.
Foi seguido.
Porém, o Sandro Merahit vai ser afastado e não vai apitar mais no brasileiro, segundo tá se informando aí os bastidores.
Esse final de semana ele já tava na escala. Ele não estava na escala antes do jogo acontecer, né?
Exatamente. Mas há o rumor que ele não será mais escalado
nesse
campeonato.
É, sim, acho que não é nenhum rumor, é o bom senso, né? Não é possível. Pelo menos se manda o cara pra uma reciclagem, no mínimo, né? Porque ele tem uma moral com a comissão de arbitragem do Brasil, que é um negócio absurdo,
né? É o tipo de lance que tem que acabar a carreira.
Ele já é o árbitro, ele já é selecionado como árbitro da próxima Copa do Mundo no Brasil.
Que é um absurdo
que também.
Também
é meio absurdo. 2 anos e meio pra próxima Copa do Mundo. Ele já é o árbitro. Então, assim, eu não entendo de onde veio essa moral dele, mas manda o cara pelo menos uma reciclagem, né? Preserva um pouco, porque é uma confusão atrás da outra com esse homem.
Um abraço pro Gabriel Peresini, que anunciou que vai ser papai, já até tem o nome, o filho, Denis. Gabriel Peresini é um amigo nosso que adora o goleiro de São Paulo. Agora há pouco, São Paulo teve uma falta na entrada da área. A gente faz esse programa enquanto Fluminense e São Paulo se jogam, né?
Aliás, ninguém quis marcar o Everton.
Eu lembrei do Rogério Ceni naquela bola ali, aquela falta na entrada da área. E acabei de lembrar do Rogério Ceni de novo, né? Porque o Denis cometeu um dos pênaltis tolos.
O rapaz correu 40 metros sem ninguém marcar ele. Sim. Ninguém apertou. Aí só na entrada da área. Ele fez uma boa jogada. Driblou 3 ali e cometeu o pênalti. Mas desencanaram de marcar.
Isso porque a jogada surgiu de um contra-ataque num passe lateral do Thiago Mendes para o Bufarino, que foi facilmente interceptado.
Sobre arbitragem, passando a régua aqui, vale dizer ao amigo Trivela, ao amigo Central 3, que só existe debate e discussão sobre o tema se... você acredita que as coisas não são compradas, que o campeonato não é um jogo de cartas marcadas ou que existe a tal mão grande que o Paulo Nobre falou, porque senão nem vale a pena discutir. Se está comprado, está comprado, a gente desliga o microfone e vai cada um para a sua casa. A gente está discutindo aqui partindo de uma premissa de que existe gente ali que problematiza a arbitragem brasileira, que quer, pelo menos a médio prazo, ou profissionalizar, ou reciclar, ou incluir alguma coisa eletrônica ou não, que faça com que erros de arbitragem, ou pelo menos a acusação desses erros de arbitragem, sejam mais razoáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, que tantas vezes perdem a ilusão, perdem a esperança, perdem o ânimo com o futebol brasileiro, que promove cenas como as ridículas cenas do Fla-Flu, em que Sandro Merahit conseguiu se atrapalhar e quase comprometer o campeonato sozinho. Fla-Flu que, por sinal, teve uma briga de torcedores na marca da Cal. Foi uma...
Sócios torcedores.
Uma ação de marketing.
Sócios torcedores. Numa ação de marketing, os caras se pegaram.
Vândalos.
São
vândalos.
Era um vândalo.
Só para passar a régua ainda na questão do árbitro de vídeo, o Sérgio Correa, na verdade, a gente fala... Quem assistiu Tropa de Elite 2, ele caiu pra cima, né, digamos. É. Ele deixou a comissão de arbitragem, entrou o coronel Marcos Marinho pra comandar.
Sabia que era Marcos.
Marcos Marinho.
Marinho era só Marinho.
E ele na verdade...
Eu achei que o primeiro nome dele era coronel.
Coronel, E ele... O Sérgio Correa virou... isso tá na nota que a CBF divulgou, eu fiquei surpreso de ninguém, nenhum veículo de imprensa ter falado, explicado que muita gente cobrando, precisa ter... árbitro de vídeo, tá na hora, que absurdo e tal. Sendo que vai ter, já está programado para ter. E assim, achei curioso que ninguém falou, sendo que essa informação é de março. Mas assim, o Sérgio Correa, neste momento, ele é o coordenador do projeto de desenvolvimento e implementação de árbitro de vídeo, que é justamente, ele tá responsável dentro da CBF de pegar esses testes que estão sendo feitos, e analisar como está sendo feito, o que, que é o problema, o que está que tá dando certo, o que está dando errado, para em 2017, se a FIFA de fato autorizar, se os testes deste ano forem bem sucedidos, passar a usar no Brasil já para o Campeonato Brasileiro 2017. Então isso está acontecendo, a gente provavelmente, a não ser que a FIFA volte atrás, que parece difícil, vai ter essa questão de vídeo. Não vai resolver tudo, mas algumas coisas aí você vai poder consultar e acho que tende a melhorar, né?
Eu quero a pincelada de Bruno Bonsante sobre o campo. O Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem graças aos tropeços de Flamengo e Atlético Mineiro no domingo. O Galo saiu da briga pelo título, o Bruno Bonsante. E o Flamengo, terá consistência para alcançar o consistente time alviverde? Interrogação.
Eu acho que a gente tem várias variáveis, né? Foram 2 horas bem interessantes para os torcedores dos 3 times, né? Os 3 jogaram ao mesmo tempo. Eu até acho que foi um pouco cedo para a CBF colocar isso, mas funcionou, né? Porque você teve ali, foi bizarro. O Flamengo assumiu a liderança durante 2 minutos, né? Porque fez um gol no Internacional no momento que saiu o pênalti do Palmeiras.
Pintou bolinha na tela na hora do pênalti.
Na hora do pênalti. Aí foi só bater o pênalti que o Palmeiras voltou para a liderança. Eu acho que ainda está aberto o campeonato, basicamente porque o Palmeiras não me passa essa confiança toda. Acho que assim, ele tem consistência de resultados, isso é inegável, né? Ganhou 5 dos últimos 6 jogos, está invicto há muitas rodadas e tem conseguido alcançar as vitórias, né? Arranca essas vitórias, mas arranca um pouco na unha, né? Joga no fio da navalha ali, sempre podendo perder qualquer jogo. O Palmeiras pode não perder mais até o fim do campeonato, como pode pegar 3 jogos sem vencer e deixar o Flamengo passar, porque o desempenho em campo do Palmeiras não inspira confiança. Por outro lado, o desempenho em campo do Flamengo e do Atlético Mineiro também não.
Muito menos, né? Eu diria.
Também não. O Flamengo fez um jogo ruim contra o Internacional, não havia feito também bons jogos contra o bom jogo contra o Fluminense. É um time que até controla o jogo, mas tem dificuldade em transformar isso em gols, né? O Atlético Mineiro defensivamente é muito ruim.
É uma caca.
É um time individual, né? Um time individualista. É um time que quando o Robinho encosta no Fred, funciona. Quando o Otero lá fez uma linda jogada individual, quando o Casares faz jogada individual, você tem coisa ali que sai porque os jogadores são muito talentosos. Mas coletivamente o Atlético Mineiro não existe. Então também não passa essa segurança. Por isso o campeonato ainda está aberto, né? Para o Atlético Mineiro, acho que a chave está ali nos confrontos diretos. Tem os 2 em casa, né? O Flamengo e o Palmeiras. E acho que é só por isso que ele ainda não está totalmente fora da briga pelo título. São 8 pontos de diferença para o Palmeiras. Se ganhar esses 2 jogos e precisa ganhar, é o que menos tem espaço para tropeçar, né? Precisa ganhar quase todos os jogos e ganhar esses 2.
O Tristão deu 3%.
3%? Então pode acontecer ainda, né?
O Tristão deu 3.
Então ainda tem essa possibilidade.
Aliás, já que o Fluminense que está jogando, né? A gente fala de matemática, 1%. Eu sempre gosto de lembrar, nosso amigo El Salvador, nosso amigo no Twitter, ele sempre diz alguma coisa que eu gosto de ressaltar, que as pessoas falam do Fluminense de 2009, que é 2009, né? Que saiu, escapou do rebaixamento de forma milagrosa, e as pessoas... Foi contra os matemáticos. Não, na verdade a matemática dizia que tinha 1% de chance. Era improvável. Improvável é diferente de impossível.
Assim como o São Paulo em 2008, que tinha 1% também de chance de ser campeão.
E acabou ganhando. Então não é contra a matemática. Na verdade, confirmou a matemática, que era possível, apesar de não parecer.
Se a gente fizer a mesma coisa 100 vezes e aí escapar mais de uma vez, aí é contra a matemática, né? Mas se escapar uma só, ainda tá dentro da lógica.
E vocês depois me passem, eu duvido que vocês, numa redação, como a redação da Trivela, não tenham o zap do Tristão Garcia, e eu adoraria entrevistá-lo para um podcast aqui.
Fazer acontecer, hein?
Podemos fazer acontecer, né? Trazer o Tristão.
Trazer o Tristão Garcia.
Eu imagino o Tristão um cara recluso.
Rio, né?
Um cara recluso, sabe? Um cara que, tipo, não tem telefone.
Os números falam por mim.
Eu imagino ele um cara que fica nas cavernas, assim... super arredio a contatos sociais, passa a vida fazendo contas com lápis, inclusive. Bom, é isso. A gente pode passar as réguas aqui, a régua sobre futebol brasileiro, porque o tempo urge. Eu tinha uma questão importante para fazer ao Lobo, eu estou olhando aqui para o Lobo para ver se eu consigo lembrar. Mas você falou por último, Lobo, mesmo?
Do Tristão Garcia.
Do Tristão, do 1%. Que o Rodrigo Salvador, né? Rodrigo Salvador, que hoje, junto com o Gibran Mendes...
O Quinta Coluna é... Quem não conhece no ESPN FC, né?
É
por
o blog,
favor.
É o blog,
blog do Coxa.
Blog do torcedor do Curitiba.
O Rodrigo Salvador é um dos grandes caras aí do ESPN FC.
Em resposta ao derrota no clássico no Atletiba de ontem, eles conseguiram um vídeo da Sula Miranda.
Maravilhoso.
Falando que quer que o Curitiba ganhe a Sula.
Sula.
Ah, não.
A Sula.
Não, é sério.
Isso é falta pro Sudaca.
É, né? Maravilhoso. A Sula Miranda dizendo, eu fiquei sabendo que vocês querem muito a Sula. É muito bom. É muito bom. Tem que dar os parabéns, eu esqueci o nome do outro rapaz.
O Gibran
e o Rodrigo estão absolutamente de parabéns. Aliás, foi pauta em todos os veículos hoje. É, todos que eu vi, pelo menos, todos do Paraná, certamente, mas os grandes de esporte aí em todos os lugares.
Paraná te abraça.
Paraná te abraça. Não,
e agora que vire viral, a ponto de pagar o ingresso pra Sula. Eu quero ver a Sula mirando na final da Sula.
Você
no
já
meio
imaginou?
Da torcida
que
do
loucura. Dá-lhe Sula.
Seria um desfecho lindo. É, um abraço, meu irmão Rodrigo Salvador. Vamos falar um pouquinho aqui, direto da Trivela, vamos pra redação. E lembrar que Bélgica, Dinamarca, Escócia, Holanda, Noruega e Suécia são países que foram, ou pelo menos se sentem, eu concordo que foram, desprestigiadas pelo novo regulamento da Champions
League. Bela palavra, hein?
Né?
Bela palavra.
Desprestigiado.
E o Leandro está em um moço de São José dos Campos, que nasceu sabendo, em vez de chorar...
Fiquei sabendo que ele não gosta dessa alcunha.
Ele não gosta? Ele quer...
Então vai ficar.
Apelido é assim, né?
Ele quer valorizar os anos de estudo dele, mas eu sou de São José dos Campos, a minha família de São José, me contaram isso. Ele nasceu e ele não chorava, não. Ele já falava, já contava informação. E esses países, de novo, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Holanda, Noruega e Suécia, eles já estão estudando estão articulando de montar uma competição paralela. Porque, afinal de contas, se a gente não é bem-vindo mesmo na Champions League, deixa que a gente se vira aqui, a gente joga com quem quer jogar com a gente, correto?
É isso.
Eu estou pensando num nome agora para essa competição.
Então, já... Pode ser que nem aquela Liga Sul-Minas Rio.
Eu vi um nome sendo usado em alguns veículos. A boa parte dos veículos não deu um nome especificamente, mas alguns, inclusive acho que um norueguês ou dinamarquês, chegou a colocar como seria uma Liga do Atlântico Norte ou algo.
Faz sentido.
Algo desse sentido. O que até é um nome interessante, né?
Legal, até.
Liga do Atlântico Norte seria interessante como campeonato. Eu acho que como campeonato...
Podia chamar a OTAN para fazer a segurança do campeonato.
Não, e outra, aqui quando criaram a Mercosul, inventaram a Merconorte, mas nunca existiu um mercado comum no norte da América do Sul.
Inventaram o Merconorte à toa, né? Então, essa seria uma liga para tentar fazer com que esses clubes tenham mais visibilidade, né? Considerando que eles vão ter as vagas bastante reduzidas e as chances de chegar à fase de grupos bastante reduzidas, né? A partir de 2018. Então, eles estão articulando. É uma forma de fazer pressão na UEFA também, evidentemente, para tentar mais espaço. Mas é uma alternativa aí também. A gente até chegou a falar na redação, o Biratan Leal, que é outro desses grandes estudiosos do esporte mundial, ele falou até que seria bom, seria interessante, e a gente discutir isso, que até Portugal podia entrar nessa, né? Porque se entram os times portugueses, ainda que Portugal não seja exatamente Atlântico Norte, né? Mas daria um certo peso, né?
Atlântico Médio ali, né?
Mas daria algum peso ali a competição também. Mas mesmo esses clubes aí que são mais norte mesmo, né, do continente europeu, poderia formar uma liga que para os clubes, particularmente, e para as TVs desses clubes, né, dos países desses clubes, poderia ser bem interessante.
Não, e até olhando, né, os países, pensando no retrospecto dos clubes advindos dessas ligas, muitas vezes eles não chegam no mata-mata da Champions League. Então,
tirando
podia,
eventualmente
a Holanda,
Celtic,
talvez, ou o Ajax, vez ou outra, o PSV.
Faz muito tempo, né?
Mas pensar num calendário justamente para aquele final de temporada em que já não está mais jogando a nível continental.
Tem a Liga Europa, né? Que alguns deles ainda jogam. Né?
E o gesto acho que é mais importante do que se de repente aconteceu ou não acontecer.
Sim.
Acho que um gesto importante, que quando esses times saírem, certamente a Champions League vai ficar murchinha.
Então, já que eles querem fazer a Superliga das grandes
então,
ligas,
é isso,
né?
Que vai acontecer, então, né? Se elas saírem.
Eles estão fazendo basicamente isso, vocês querem brincar só entre vocês, tá bom, a gente sai.
E foi justamente a pressão, entre outras coisas, da Superliga Europeia que fez a UEFA se mexer e mudar o regulamento.
Pois
né?
é.
Então eles estão usando a mesma tática que os grandes usaram.
É, e já estou prevendo daqui a um tempo a manchetaça do Leandro Stein. Semancol tira países da Champions League. Porque é isso, né? Esses países estão tendo um... Eu acho Semancol uma das grandes virtudes do ser humano. As pessoas têm que se mancar.
Eu acho uma palavra meio feia.
Você acha feia a palavra?
Eu acho feia a palavra. Eu gosto de Semancol.
Perfeito, mas acho a palavra...
incentivo que todo mundo tenha, mas não gosto muito da sonoridade da palavra.
Perfeito. Então, essa manchete não vai acontecer. Mas que bom que esses países se mancaram e perceberam que eles não são bem-vindos para esses... Barcelonas da vida, com todo respeito ao Barcelona, mas uma maneira de você identificar de quem eu estou falando. Esse clubinho, né? Esse clubinho de Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, que por sinal são campeonatos que estão muito equilibrados até então, até este momento na temporada. Não sei se vocês já tiveram, a gente citou agora há pouco o Biratã Leal, né? Eu estava numa balada, numa festa aí, num porão, sábado.
E o Biratã tava lá?
Não, eu já tava legal, já.
Calibrado. Você ligou pro Biratã, então.
Fazer um abraço pro Daniel Tomiati, o aniversariante do evento. E uma hora a televisão do local começou a ver a voz de o Biratã, a voz de Tenor Mirim, né?
Major League.
Tenor Mirim. Poxa, mas é muito louco, né? Que eu parei tudo assim e fiquei só ouvindo. Pô, meu amigo, né? Meu amigo na TV. Comentando, beijo, um abraço, o Biratã Leal, um beijo na sua alma, o Paraná te abraça.
Estamos aí em vias de ter o Chicago Cubs, ganhar, dessa vez é um time favorito, não ganha desde 1908, é uma boa história para acompanhar.
E o Indians tem chance também, né? Outro time zicado. Também.
Zicado, é o ano da zica.
Ainda na redação da Trivela, a pergunta ecoa. O que faz La Liga ser mais difícil para Barcelona e Real Madrid nessa temporada do que foi em outras? A resposta com Bruno Bonsante.
Eu acho que realmente está mais difícil, né? Por exemplo, essa rodada foi estranha, a última, porque os três golearam, mas eles vinham de resultados ruins. O Real Madrid, por exemplo, vinha de três empates seguidos no Campeonato Espanhol, que é um negócio, assim, três jogos sem vencer para um time...
Não tem sido comum,
não,
né?
Tem sido
nessas
comum.
Temporadas.
Acho que você tem outro... Houve um crescimento dos outros times. Você tem o Sevilla do Sampaoli, que não está jogando tão bem, mas está na briga pelo título. O Atlético de Madrid cresceu também. Isso também impulsiona os outros clubes a crescerem, né? E para não ficar só ali entre os dois gigantes. Ainda tem alguns jogos que, se acabarem no primeiro tempo, ninguém reclama, né? Como foi esse contra o Betis, 4-0 em 45 minutos. Eu não vejo nenhuma necessidade de haver 45 minutos finais. Mas, no geral, eles estão enfrentando um pouco mais de dificuldade também. E aí você tem alguns fatores também. O dinheiro da TV está sendo mais bem distribuído. Ninguém gosta de ser saco de pancada, né? É normal que os clubes reagem quando eles enfrentam esses clubes, o Real Madrid, o Barcelona principalmente, né? O Atlético de Madrid, ele ocupa um limbo no Campeonato Espanhol, né? Ele não está entre os dois, mas ele também está muito acima do resto. Muito acima, bem acima do resto. E é normal que os times menores eles também se esforcem um pouco mais nesses jogos, tentem buscar, em geral, né, alguns desencanam, mas geral tentem buscar fazer jogo duro contra eles, porque ninguém gosta de saco de pancada e trabalham para fazer um campeonato espanhol melhor. E é bom que isso aconteça também para acabar com o mito de que o campeonato espanhol é fraco, de que fazer 6 gols no Sassu, né? Qualquer um faz, e todas aquelas coisas que a gente ouve e que aí chegam os fatos e eles são diferentes, né? Porque são os times espanhóis que estão há muitos anos brigando nas primeiras posições, brigando por quase todos os títulos europeus, tanto na Liga Europa quanto na Champions League. Eu achei interessante uma declaração do Guardiola que ele deu nesse final de semana, depois do jogo do Manchester City contra o Everton. Foi um jogo bem pegado, né? E perguntaram para ele, o Barcelona ganhou fácil o jogo do Campeonato Espanhol e o Manchester City, contra o Deportivo La Coruña, foi 4-1, e o Manchester City sofreu aqui contra o Everton. Você acha que o Barcelona vai estar mais descansado e tal? E aí o Guardiola aproveitou, eu acho até que ele acha que vai estar, porque o jogo dele foi mais difícil mesmo, mas acho que ele aproveitou essa oportunidade para dizer, para tentar, ele que já treinou na Espanha e na Alemanha, tentar derrubar esse mito de que a Premier League ela é mais intensa do que as outras competições. Eu acho que há mais correria na Premier League e há uma questão física maior na Premier League, mas ele falou que a intensidade do jogo é a mesma, tanto em La Liga quanto na Bundesliga. Ele até citou a Itália também no final, e que há de ter um pouco mais, há de ter um pouco mais de respeito com as outras ligas, que às vezes a gente não vê muito.
Tem um aspecto que é importante ressaltar, de a Espanha fez meio a forceps, uma mudança na divisão de cotas de TV, que é o que o Bonsante já falou, isso amenizou a diferença brutal que existia, que é o eles chamam de decreto real, que foi uma forma que eles encontraram de obrigar os clubes a negociar em bloco, né? Uma negociação centralizada. E eu digo obrigar porque foi por lei mesmo, foi obrigado, não foi... o Barcelona até falou, não, é bom para o campeonato e tal, mas enfim...
O rei saiu do castelo lá e falou, agora vocês vão negociar em conjunto.
Vai negociar em conjunto. Então, tanto que chama decreto real, é uma lei que eles articularam e aí a venda passou a ser coletiva. Nessa temporada, por exemplo, os quatro times que mais gastaram são Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha e Villarreal. O Real Madrid foi o quinto. Tudo bem, o Real Madrid já tem um time estelar, né? A não ser que o Florentino Pérez continuasse com esse projeto imbecil que ele tem, às vezes, de contratar jogadores estelares todas as temporadas e dispensar jogadores estelares a preço de banana, que é uma política imbecil. Ele resolveu falar, bom, não precisa, até porque o Zidane pediu que não precisava, já tinha jogadores ali para as posições que ele queria, estava ótimo. Ele promoveu alguns jogadores que estavam meio escondidos, tipo o Asensio, que estava emprestado, ele trouxe de volta e falou, esse menino pode jogar.
A principal contratação foi o Morata.
Foi, né? O Morata, a recompra do Morata por 30 milhões de euros, que a gente até achou bastante, mas aí depois teve tanta contratação absurda que a gente achou já normal. Né? Vários times gastaram mais. O Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, chegou a dizer que o Atlético de Madrid, por exemplo, é um dos grandes exemplos de como esse fortalecimento dos times, em termos financeiros, fez com que... a Liga se beneficiasse, que o Atlético de Madrid, por exemplo, passou a ter mais de 100 milhões de euros de arrecadação de TV, algo que era muito... Nenhum time chegava a 100 milhões antes dessa... Além de Barcelona e Real Madrid.
Não,
né?
Sim, mas se fortaleceu muito também por conta do capital estrangeiro, né? Conseguiu montar o time que tem hoje por conta de investimentos do Azerbaijão
também.
Anteriores, né?
Mas é que passou de 40 e poucos milhões para cento e tantos milhões.
É que agora consegue, mesmo com a saída dos azeres, consegue manter esse elenco.
O poder de investimento deu um salto, né? Agora estão gastando também, né? Num patamar ali de clube grande da Inglaterra.
O que acontece, o Javier Tebas tem essa tese de que os times espanhóis menores, né, médios e pequenos, passaram a ter mais poder de negar propostas. Então, assim, alguns jogadores que sairiam normalmente não saíram. Ele até citou o caso do Griezmann, que assim, o Griezmann muito se falou e o Atlético de Madrid manteve. O que até se fala do Griezmann sair do Atlético de Madrid já há mais de duas temporadas.
Eu acho que é um exemplo um pouco ruim, né? Porque não é exatamente isso, né?
Ele deu exemplo, na verdade, do Las Palmas, de dois jogadores que foram destaque do Las Palmas na campanha do acesso, que normalmente seriam vendidos, e o Las Palmas manteve, né? Normalmente no mercado local,
O Bilbao, que sempre sofre com isso no começo de temporada.
Ele deu exemplo do Laporta, exatamente do Bilbao, que o Manchester City tentou contratar e o Atlético Bilbao segurou. Tudo bem que o Atlético Bilbao, também não sei se é um grande exemplo, porque ele normalmente faz um jogo duríssimo para tirar jogador, justamente porque a política deles não permite contratar qualquer outro jogador para repor.
Só pela cláusula, né? Uma das contratações mais caras.
Até no caso do Atlético Bilbao, esse dinheiro serve justamente
para aumentar a cláusula,
para manter os jogadores lá, do que não de contratar.
A contratação mais cara, acho que essa temporada bateu, mas a história do Bayern de Munique foi o Javi Martínez, porque...
Era 39 Bilbao milhões
só
de euros.
Liberava na cláusula, e eles queriam muito o jogador e contrataram.
Então acho que vale a ressalva. Importante que esse decreto, de fato, acho que tende a ser bom, mas isso no longo prazo. No título, a gente não vai ver o Villarreal ser campeão, nem o Valencia, nem... Agora, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, ninguém vai fazer 100 pontos, como a gente vinha assistindo, né, nas últimas temporadas.
O Pato vai viver anos maravilhosos em Villarreal?
Olha, eu não conheço muito a cidade lá de Vila Real, não sei se não é nem Vila Real, né? É Vila não sei o quê, o nome da cidade, eu não sei exatamente. Mas é uma cidade bem pequena, né? O Sorin chegou a falar que é uma cidade que não tem, digamos, muitos atrativos para quem gosta de glamour, né? Como é o caso do
Mas
Passo.
Mas ele tá indo ok até agora, né?
É, ele tá indo até bem.
Tá jogando.
Não é um super destaque.
Não, mas é um jogador tá bom, indo, assim. Tá sendo um jogador bom, né?
É.
A gente chega na reta final do podcast Trivela dessa semana e eu quero saber dos senhores, porque já preparei o terreno agora há pouco, falando que as grandes ligas da Europa estão muito equilibradas. Na Itália, o Juventus tem uma vantagem com 5 pontos, mas a disputa pelo segundo lugar, na verdade do segundo para baixo, é imensa. Só 3 pontos separam a Roma, que está em segundo, do Cagliari, que é o sétimo. Na Inglaterra, um outro tropeço do Manchester City também embolou o inglesão. O City tem 18 e está junto com o Arsenal e seguido de perto por Tottenham e Liverpool. Na Espanha, acabamos de falar aqui como é que está a situação. Na Alemanha, embora o Bayern, como a gente já imaginava, ele seja líder com 17 pontos, a perseguição com Colônia 15, o Leipzig também com 15, o Hertha Berlim com 14, o Dortmund com 13, deixa um campeonato bastante interessante. E na França, o Paris Saint-Germain, que eu já tinha alertado, que foi mal na janela de transferência, não montou esse time todo, tá patinando lá, o campeonato também tá muito equilibrado. Se eu te dou um controle remoto, Felipe Lobo, qual campeonato você põe?
Ainda acho que a Premier League ainda tem mais jogos legais, mas tem muitos jogos bons. Esse fim de semana, por exemplo, esse fim de semana não, foi na sexta, né, que teve o jogo do Nice, e o Nice é um time bem interessante, é o time do Balotelli, além do Balotelli, que é uma atração curiosa, não. Tem o Belhanda, que é muito bom jogador, tá jogando muito bem, e o Nice... Assim, já passaram algumas rodadas, no começo a gente podia achar que era um coelho, né, correndo muito na frente. Por enquanto, tem ido bem e tem jogado bem, né, mais do que só ganhado. Então, talvez, tomara que o Paris Saint-Germain não nade de braçada e tenha pelo menos um concorrente. Até porque o Mônaco tá grudadinho no PSG, né, então parece que a gente vai ter mais briga. E eu fiquei feliz, nada contra o Manchester City, mas porque o Manchester City tava... atropelando tanto que estava com cara de que ia ser uma chatice.
Sim.
E dois tropeços seguidos já embolaram um pouco, e até o Arsenal, né, que a gente sempre fala que é o time de quarto lugar, né, está em primeira ali, empatado em pontos, né? E,
o técnico
então,
do Nice é o Lucien Favre, né, que fez um bom trabalho no Borussia Mönchengladbach antes de ir para lá. É um time que investiu um pouco mais nessa temporada. Na Itália, uma novidade interessante é o Milan fazendo um bom começo de campeonato.
Pois é.
Fez 16 pontos em 8 rodadas. A última vez que fez um começo tão bom de campeonato foi no ano do título, né? Que foi 2010-2011, que fez 17 nas primeiras 8 rodadas.
Um Robinho e Ibra na ataque.
Desde então, começava muito mal o campeonato. Mas assim, ainda tá longe para saber, porque, por exemplo, teve um ano nesse período que fez 15 pontos nas primeiras 8 rodadas e terminou em décimo.
Pois é.
Então, mas pelo menos começou bem. Né? Ganhou do Kiev, um adversário difícil, e fez um bom resultado.
E só para dar um pitaco na Alemanha, o RB Leipzig aí, que não é Red Bull Leipzig, as pessoas acham, não é Red Bull Leipzig, não pode.
Né? Mudou
e tal. Não pode ter o nome da marca, né? Embora tenha Bayer Leverkusen, né? Mas tudo bem.
É o time da Red Bull.
É o time da Red Bull. Tá fazendo uma campanha absurda, né? Ainda é invicto, né? Já pegou o Borussia Dortmund, tá invicto.
E aí a gente tem uma novidade no campeonato alemão, que o Bayern passou 2 jogos seguidos sem ganhar.
Sem ganhar.
Isso também é que nem o Real Madrid passar 3 sem ganhar na Espanha.
É...
O problema é que o Dortmund também, né, ao mesmo tempo, deu uma escorregada também e continua atrás. Esse aqui é o grande X da questão no Bayern de Munique, né? Você precisa de um ano, ultimamente, na Bundesliga, você vai precisar de um ano que o Bayern de Munique tropece bastante e que haja um concorrente que não erre para brigar por esse título aí, que já é do Bayern de Munique há 4 anos.
Aliás, falando de tropeço, Liverpool hoje também perdeu uma chance de colar ali nos líderes, né?
Foi um jogo bem ruimzinho.
Um 0-0 bem chatinho contra o Manchester United.
Jogou melhor que o Manchester United, pelo menos quis mais o jogo que o Manchester United, né? O Mourinho entrou naquelas, estou pressionado, vou arrancar um ponto aqui. Teve 2 grandes chances de gol. O De Gea fez 2 defesas absurdas. Tem uma de um chute do Coutinho da intermediária, que é o chute estava indo pro ângulo e ele conseguiu tirar. O Liverpool ainda não me convence na briga pelo título, porque ainda fraqueja muito em times contra times menores, né? E tem um problema defensivo ainda que torna o time um pouco instável. mas eu não sei quem que vai brigar pelo título com o Manchester City ainda. Não sei se vai ser o Tottenham, porque também tem menos material humano do que os seus adversários na Inglaterra. O Arsenal, não sei se deu esse passo à frente que precisava dar ainda. O Manchester United está mal e o Chelsea também não embalou ainda. Eu acho que o City, hoje eu acho que o City é o principal candidato ao título do campeonato inglês. Não sei quem vai brigar com ele. Com certeza não será o Leicester. O Leicester tá tomando um choque de realidade assim gigantesco nesse começo do campeonato.
O Ranieri já falou que o objetivo de novo esse ano é não cair, né?
Assim, mas é um choque, ele tá, tá perdendo e perdendo feio.
Isso,
né?
isso em casa, porque ao mesmo tempo na Champions League vive um sonho, né? Apesar de que não teve nenhum grande
pegou,
desafio.
Ele deu uma sorte danada com o sorteio da Champions League, né? Pegou um grupo bem tranquilo. E até no começo da temporada, na Supercopa da Inglaterra, tinha feito um bom jogo com o Manchester United, um jogo no nível da temporada passada, né? Mas na Premier League não está conseguindo manter a mesma pegada, a mesma concentração, acertar os contra-ataques, ter essa questão também de você do Leicester estar dividido entre duas competições. Então, por exemplo, no fim de semana contra o Chelsea, o Mahrez e o Slimani ficaram no banco de reservas, né? O Mahrez é o principal jogador do time, foi poupado para o jogo da Champions. Então tem tudo isso para o Ranieri administrar. Mas aí o Leicester já está voltando para a briga ali de meio de tabela, contra rebaixamento, que era onde ele estava antes de ser campeão.
Dá para o Leicester tirar uma onda na Champions League, que começou muito bem, né?
Então, vai se classificar para as oitavas,
pega,
provavelmente.
Pega o Copenhague amanhã, amigo. Se ganhar, já encaminha a classificação.
E aí, amigo, é mata-mata.
Aí, né? Amigo. Aí, amigo. Falando em mata-mata, para a gente fechar o podcast da Trivela, o Palmeiras, que vai pretendendo jogar contra o Grêmio na quarta-feira com o time reserva. Senhores...
Alguns reservas, né?
A Trivela fez recentemente uma série de entidades místicas do futebol brasileiro, né?
Time reserva é uma delas.
Palmeiras
também.
E Grêmio em mata-mata é um patrimônio imaterial místico do futebol brasileiro. Você não joga um jogo desse com um time reserva, ou então Deus pode castigar gravemente.
Acho alguns reservas, ok, por exemplo... Tem jogador
colocar
ali,
o Zé
tem...
Roberto, por exemplo, faz
exatamente.
Sentido. Porque
você tem alguns jogadores ali, tem que ter o tal do nível lácteo, CK, né? Do bagulho lá. Que tem, você sabe que tem jogadores que estão prestes a romper o músculo. Esses você poupa. Mas um time completamente reserva, assim, o Palmeiras, numa quartas de final de Copa do Brasil, né, em casa, tem possibilidade de passar. Acabou de abrir 4 pontos no Campeonato Brasileiro, então tem uma rodada de folga no Campeonato Brasileiro também.
Tem
a tal da gordurinha, né? Eu acho, sinceramente, que é um pouco de muleta, né? De tirar a pressão da Copa do Brasil e falar, olha, não exatamente abre mão, mas perdeu a Copa do Brasil, o Cuca não será cobrado por isso, porque, resolveu focar no Brasileiro, tá certo. Colocou o time reserva, não dava mesmo para ganhar, que pena. Eu acho que isso é um pouco de muleta. Dá para o Palmeiras avançar nas duas competições, porque, primeiro, investiu para isso e tem 832 jogadores no elenco. Não acho que é o maior elenco do mundo, mas tem muito jogador. E tá com uma pequena folga no Campeonato Brasileiro, que dá para levar os dois títulos. E tem outra coisa que é bom deixar claro também. O Palmeiras passou muito tempo sem ser campeão. Não dá para abrir mão de uma possibilidade real de título como essa da Copa do Brasil.
Concordo com você. E com esta pensata, eu me despeço. A gente se despede. O podcast da Trivela volta na semana que vem. A gente está sempre aqui às segundas-feiras como podcast ao vivo. E sai logo em seguida como podcast para você fazer o download, dar o play. E depois curte, comenta, compartilha e lança nas suas redes sociais também. Por que não? Seu Instagram... Se bem que não pode pôr link no Instagram, né? O Instagram não aceita link, né?
É uma complicação do
Instagram. Vamos abrir um Instagram de áudio?
Então, eu sempre fico pensando que quando tem coisa que é bloqueada é porque eles estão pensando, sabe? O dia que o Facebook não deixar mais subir vídeo é porque eles estão criando um canal de vídeo, sabe?
Faz sentido.
Vai ver, o Instagram tem crescido, hein? O Instagram tem crescido. De olho no Instagram. O Instagram teve uma ótima...
grande fase.
Você acha que entra na briga pelo título?
Não, virou... Tá tempo? Teve uma ótima temporada. Não se surpreenda se em 2017 ele for protagonista.
Que semana nesse
momento. Valeu, Matias. Valeu, Lobo. Valeu, Bonsa.
Valeu. Até mais.
Até mais.